Vou falar sobre o número de servidores demitidos pelo governo federal neste ano por irregularidades, que bateu recorde em um levantamento da Controladoria Geral da União, que a coluna do Estadão teve acesso, mostrando que no primeiro trimestre deste ano foram expulsos 142 funcionários públicos, considerado um índice recorde. Nesta série histórica, iniciada em 2003, são casos de corrupção, o principal motivo de desligamento e também de cassações da aposentadoria. Foram demitidos do serviço público 89 pessoas por usarem cargos para proveito pessoal, receber propinas ou causar prejuízo aos cofres públicos. Somente em março, 72 servidores foram expulsos. O número é quase o dobro da quantidade de penalidades registradas na comparação com o mesmo período de 2017. Em todos os casos, as condutas irregulares ficaram comprovadas após processo administrativo disciplinar. Servidores apenados, né, nos termos da Lei Ficha Limpa, ficam inelegíveis por 8 anos. A depender do tipo de infração cometida, também podem ficar impedidos de voltar a exercer cargo público. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Marcos Augusto Pérez. Ele é professor do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Professor, para tratar desse tema, nós temos falado muito sobre corrupção e gostaríamos agora de mergulhar nestes dados que são importantes, esse acompanhamento da Controladoria Geral da União, a que o Estadão teve acesso, não é? A respeito destes servidores demitidos pelo governo federal em casos de corrupção. E eu faço questão de começar justamente pelo finalzinho aqui da explanação do texto que eu fiz de introdução, que é: depois de comprovadas as irregularidades em processo administrativo disciplinar. Então, eu vou começar justamente contando para o nosso ouvinte, para a gente entender como é que funciona até um servidor ser demitido, um servidor público ser demitido por caso de corrupção. Como é que é esse processo administrativo disciplinar?
Roxane, é o seguinte, o servidor ele é acusado, pode ser acusado por alguém, qualquer um do povo que tenha experimentado uma situação como essa, do servidor exigir alguma contrapartida para praticar um ato que ele deveria praticar de graça, né, sem qualquer tipo de contrapartida exigida, como pode ser descoberto a partir da atividade de fiscalização desses órgãos, dos superiores hierárquicos, ou mesmo da Controladoria Geral da União. A União tem um órgão que é a Controladoria, né, que tem essa missão de fiscalização, de controle, como o próprio nome diz, mas a Controladoria da União ela não atua no Brasil inteiro, ela só atua na União. Uhum. Os estados têm suas controladorias ou corregedorias, os municípios também e o Distrito Federal também. Tudo começa com uma denúncia, depois tem um processo. Esse processo é administrativo, ele não é judicial, via de regra. Se o servidor for um juiz, aí o processo é judicial. Se não, ele é um processo administrativo, ele corre com sigilo ou sem sigilo, aí vai depender das circunstâncias concretas, geralmente ele é sigiloso. E ao longo desse processo, o servidor ele exerce a defesa dele. No final, há uma decisão sobre a ocorrência ou não ocorrência da ilegalidade. E se a ilegalidade for muito grave, como um ato de corrupção, ele pode ser demitido. Essa demissão pode, inclusive, ser agravada. Quer dizer, além de demitido, ele fica, esse servidor culpado por corrupção, fica impedido de voltar aos quadros do Estado durante um período.
E ele perde todos os direitos, aposentadoria, perde tudo?
Ele perde todos os direitos, inclusive, o próprio servidor aposentado, ele pode ser punido, né? Há uma pena chamada cassação de aposentadoria. Então, ainda que ele já tenha aposentado, ele pode ser processado por um ato corrupto cometido no curso da sua carreira, e vir a perder a aposentadoria.
Uhum. Esse processo todo costuma durar quanto tempo, professor?
Depende das circunstâncias concretas, né? Uhum. Esse processo ele é um processo, embora administrativo, ele é semelhante a um processo penal. Então, você tem provas a produzir, essas provas podem ser mais complexas ou menos complexas, tem a oitiva das pessoas, e só se a prova se provar realmente que o servidor cometeu o ilícito é que ele venha a ser demitido.
Como ele pode ser enquadrado, não é? Quer dizer, o que vai contra o que um servidor público pode fazer? Eu falei aqui, citei alguns exemplos. Usar o cargo em proveito próprio, receber propina, causar prejuízo ao cofre público, corrupção. Esses são os casos mais graves? Há algum fato mais grave que
esse? Esses são os casos mais graves, né? São os casos mais graves, que é a utilização da função pública em proveito próprio ou em proveito de algum apaniguado, alguém, ou seja, em proveito subjetivo, né? Então, esses são os casos mais graves. Agora, existem situações muito simples, né? O servidor que falta demais, que se ausenta do trabalho, o médico que falta no plantão, o servidor que chega atrasado, o servidor que atrasa o trabalho, não cumpre com as suas obrigações. O servidor, ele é um trabalhador como qualquer trabalhador da iniciativa privada. Então, ele tem as mesmas obrigações que um empregado de uma determinada empresa. Então, ele tem a obrigação de não faltar, de chegar no horário, de cumprir as suas obrigações, de tratar bem os seus colegas, né? Enfim, essas obrigações cotidianas, normais de qualquer trabalhador. Claro que, trabalhando na administração pública, vai haver um plexo de deveres, um conjunto de deveres um pouco mais importantes, né, em relação ao cumprimento das suas funções. Então, na medida em que ele lida com o dinheiro público, com a destinação de dinheiro público, com funções de poder de polícia, tudo isso dá ao servidor maiores prerrogativas para o exercício do cargo e acaba trazendo a ele também maiores deveres no exercício desse cargo. É a dinâmica que existe na administração. Um monte de poder é seguido de um monte de deveres.
Claro. As pessoas enfatizam muito também a estabilidade do servidor público. Eu gostaria que a gente falasse um pouco o que isso exatamente significa, né? Porque eu digo, não, mas é diferente, o setor privado não tem essa estabilidade. Por que o servidor público tem, a que se deve, como nasceu essa característica que vem com a própria criação do serviço público, imagino, né? Esse conceito de estabilidade, a que se deve?
Ele é muito antigo, né? Antigamente, vamos pensar o seguinte, no início do século XX, final do século XIX, a gente tem que ir longe para explicar essas
sim,
coisas.
Sim.
A administração pública, ela foi formada um pouco que a imagem e semelhança da grande empresa privada que então nascia como fruto da Revolução Industrial e de todo o progresso que seguiu a Revolução Industrial, né? Então, a administração pública, ela se mirava, né, aquelas pessoas que inventaram, digamos assim, a administração pública, se miravam nesse exemplo. A grande empresa privada, ela é uma empresa que tem dono. Então, as estabilidades das relações e dos interesses buscados pela grande empresa privada advém do fato de que ela tem um proprietário, que é estável, né, salvo se a empresa é vendida, etc., e ela tem um objetivo muito claro, que é o objetivo de perseguir lucro. Então, esses dois fatores, eles dão estabilidade à vida da corporação privada, da empresa privada. Na administração pública, acontece o contrário, né? Quem é dono da administração pública? Em tese, é o povo que é dono da administração pública, que elege periodicamente representantes que vão lá mandar. Esses mandatários, né, da vontade popular, os governantes, eles variam. Então, a cada 4 anos, a cada 8 anos, troca o síndico, né, da administração pública, troca o presidente da República, troca o governador. E, então, há uma flutuação, né? Há também os objetivos que a administração persegue. Não são tão claros como o lucro na empresa privada. Eles são múltiplos, né? Então, é prestar bem os serviços públicos. O que é prestar bem os serviços públicos, né? Então, esses objetivos, eles não são tão, tão claros, ou digamos assim, eles são mais complexos do que os objetivos na empresa privada. Apesar disso, entendia-se que a administração pública ela deveria ter também uma estabilidade, tal como a empresa, a grande empresa privada possuía. E aí a ideia de se criar uma burocracia estável. A ideia de se criar uma burocracia estável segue a ideia de dar aos servidores uma estabilidade. Então a ideia surge mais ou menos em meados, no finais, né, do século XIX, início do século XX, nessa perspectiva. Eu vou criar um quadro estável de burocratas, que independente de quem venha ocupar o governo, vai tocar as coisas da administração continuamente, como se fosse na empresa privada. Na empresa privada, a estabilidade advém de outros fatores. Sim. E não da estabilidade dos empregados. Essa é a ideia. Se essa ideia hoje, século XXI, ela ainda é válida, aí é uma discussão imensa, Luciane. A gente vai gastar 40 programas para discutir isso e talvez não chegue a uma conclusão.
Então, agora coloco a questão, acho que talvez mais difícil, que é, o senhor falou das transformações da sociedade, das estruturas de governo, não esse governo e outros já falaram de reforma administrativa, da necessidade de se modernizar a estrutura do Estado, do serviço público. Então, o que eu quero entender é o seguinte, são duas questões. Se isso realmente se faz necessário hoje e se esse número de casos, que me parece significativo, isso cresceu porque está se apurando mais ou não? É fruto de outros fatores? Como é que está se acompanhando de perto essa questão da corrupção dentro do serviço público e se há necessidade de se fazer uma reforma administrativa, se esse tempo já chegou?
As questões são realmente complexas, vou tentar ser objetivo na resposta delas, ainda que possa ser um pouco omisso. Primeiro, há necessidade de rever a regra de estabilidade? Eu entendo que muitas funções dispensam estabilidade, que não precisam de independência para o seu exercício. Agora, há determinadas funções que precisam de independência para o seu exercício. Vou lhe dar um exemplo. Eu sou professor universitário, muitos na USP são professores universitários.
Claro.
O professor precisa ter liberdade de cátedra. Sem alguma garantia em relação à possibilidade dele ficar no cargo, independentemente da opinião que proferir na rádio ou em sala de aula, é difícil que essa liberdade de cátedra efetivamente aconteça. Você fica muito mais à mercê do arbítrio dos governantes de ocasião, né? Então, há alguns agentes públicos, juízes, professores e outros, que precisam ter uma maior independência no exercício das suas funções, senão a regra da democracia, a regra do Estado de Direito, a regra republicana não funciona, ela não vai funcionar, né? Então, a resposta para o que você perguntou é assim, depende, né? Muitas das funções exercidas no Estado não precisam de estabilidade, porque não tem essa íntima relação com a necessidade de independência para o seu exercício. Outras precisam de independência, porque senão não vão ser realizadas de maneira conveniente a um Estado, a manutenção de um Estado democrático, de um Estado de direito. Então, essa é a primeira questão, né? A segunda, eu acho que ela tem duas vertentes, que é a questão de se está apurando mais ou menos, se esses dados eles são realmente significativos ou não são significativos. Os dados, quando nós os analisamos de maneira comparativa, a própria CGU diz, nunca se demitiu tanto num ano só. Agora, é uma centena de servidores que foram demitidos. Nós, acho que temos no Brasil, na União, cerca de 2 milhões de servidores. Eu perguntaria ao ouvinte se 100 para 2 milhões, em termos de corrupção, bate com a percepção que o ouvinte tem da corrupção. corrupção na administração pública federal. Né? A percepção que eu tenho é de que esse número é insuficiente, que se as coisas fossem realmente apuradas e apuradas como devidas, esse número talvez fosse maior. Talvez eu esteja sendo injusto, porque a gente fala em função das percepções, da experiência pessoal que cada um de nós temos. Uhum, eu sou professor de Direito Administrativo, eu tenho lá 30 anos de carreira como advogado, sempre lidando no front que existe entre a iniciativa privada e a administração pública. Acredito que esses números sejam pequenos, sejam tímidos em função, infelizmente, dos usos e costumes nacionais, brasileiros. Uhum. Então, essa é a primeira resposta, essa é a primeira vertente. É uma impressão pessoal, mas a impressão que eu tenho é que esses números são beiram a ridicularidade, de tão pequenos que eles são. Né? Depois, eu gostaria de saber quantos casos estão sendo apurados, não quantos foram punidos. Né? Eu queria entender exatamente qual o volume dessa atividade de fiscalização empreendida pelos órgãos de fiscalização da União e dos estados, e dos municípios, e do Distrito Federal. É para entender se a nossa coisa, a coisa pública, realmente tem sido bem cuidada por esses órgãos. Eu acho que tem muita notícia e pouca ação, sabe? A impressão que eu tenho é que, como na lógica da sociedade que a gente tem, o sujeito faz um bocadinho e divulga um bocadão, né? Divulga-se mais do que efetivamente se faz. É a lógica do Estado enquanto espetáculo, né? Uhum. Que preside, em boa medida, a atuação dos órgãos de controle em todas as áreas, não só a CGU, né? É CGU, é TCU, é MPF, o próprio Judiciário gosta de fazer, de dizer que faz muito mais do que efetivamente faz. E às vezes esses dados enganam, pode ser até que esteja sendo injusto em alguma medida, mas eu estou falando em termos de percepção. A segunda vertente, eu acho que ela também é importante para um professor de Direito Administrativo expô-la, que é o seguinte, é muito importante investigar-se, é muito importante apurar-se os fatos, mas é tão ou mais importante garantir às pessoas investigadas os direitos inerentes à cidadania. Não é porque a pessoa é investigada que a pessoa deixa de ter os seus direitos de cidadão, deixa de ter o direito de se defender, deixa de ter o direito de ser punido somente se for comprovada a sua culpa ou o seu dolo num processo regular em que ele exerceu plenamente os seus direitos de defesa. Uhum. E o que muitas vezes acontece no Brasil hoje, em todas as searas, desde o processo administrativo contra o servidor até o processo penal, é que essa defesa, ela se exerce com maior ou menor amplitude a depender das circunstâncias de exposição do caso. Quando o caso está muito exposto à imprensa, há uma cobrança muito grande de apuração, que é justo, mas há uma pressa muito grande na apuração, o que leva, muitas vezes, ao cometimento de injustiças. Isso é uma grande preocupação que eu tenho no Brasil de hoje em dia. Quer-se apurar, o que justo, é importante, até eu reclamo que se apure mais, né? Há pouco fiz isso, quer-se combater a corrupção, mas aparentemente quer-se fazer isso a qualquer preço. Uhum. Agora, quando eu junto as duas realidades e vejo que você divulga mais o combate à corrupção do que efetivamente faz, e, do outro lado, muitas vezes pune sem observar os direitos de cidadania, os direitos fundamentais do acusado, aí eu tenho um quadro muito sinistro. Por quê? De um lado, eu tenho uma certa, o povo gosta de dizer hoje, seletividade naquilo que efetivamente brilha, né? Sai na imprensa.
Uma distorção, né?
Tá, uma distorção. É. E, de outro lado, a punição sem a observância do direito de defesa.
Muito
então,
bem.
O quadro aí é muito ruim. A gente tem que reverter esse quadro para que tenha mais apuração e mais direitos de defesa. Acho que me alonguei um pouco, mas é um assunto apaixonante.
Não, deu para entender. Direito de defesa aos suspeitos e punição aos que efetivamente cometeram a irregularidade. Abri rapidinho, a gente está com o tempo muito estourado, professor, mas só para finalizar o textinho aqui, porque quem vai acompanhar, às vezes a entrevista fica na íntegra no nosso portal, no nosso podcast, então, para as pessoas entenderem, fui até a cgu.gov.br e tem lá, está na capa essa informação que é 66% dos servidores federais expulsos em 2017 cometeram atos de corrupção, o ano fechou com 506 demissões, 2017, esses dados são de 2018, que eu dei na abertura da nossa entrevista. Cassações de aposentadoria, destituições de comissionados. Nos últimos 15 anos, esse é um dado um pouquinho maior, 15 anos, 6.714 funcionários públicos foram punidos pelo governo federal. Ainda assim, é um número mais significativo, mais perto de 2 milhões de servidores na administração pública federal. Aí cada um tira as suas conclusões, não é?
É isso mesmo.
Professor Marcos Augusto Pérez, professor do Departamento de Direito de Estado da Faculdade de Direito da USP, muito obrigado pelos esclarecimentos.
Obrigado a vocês pela oportunidade e bom dia a todos.